Tendo sido aprovado, eu volto a dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Mendes para apresentar a iniciativa.
Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, no âmbito do processo de recapitalização e reestruturação da Caixa Geral de Depósitos, foi tornado público que a atual administração da Caixa Geral de Depósitos está a encerrar, no imediato, vários balcões em Portugal, entre os quais dois na região. O plano de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos prevê, no imediato, o encerramento de 61 balcões, sendo previsível um maior número até 2020. Considerando que a Caixa Geral de Depósitos, como banco público que é, devendo, por isso, prestar serviço público, pelo que é premente garantir a sua presença em todo o território, de modo a garantir o acesso a serviços bancários básicos e essenciais para a população. Considerando que as razões elencadas para estes encerramentos apontam para uma lógica empresarial de redução de custos, considerando o risco de, futuramente, a lógica empresarial determinar o encerramento de mais agências na Caixa Geral de Depósitos nos Açores, considerando a recapitalização a que foi sujeita a Caixa Geral de Depósitos com o dinheiro de todos os contribuintes nos moldes impostos pela União Europeia, considerando que o encerramento da Agência da Fajã de Cima, Conselho de Ponta Delgada, ocorreu antecipadamente à data prevista e sob forte contestação popular, que suscitou a entrega no referido balcão de um documento assinado por mais de 500 pessoas. Considerando que o encerramento de agências condiciona o acesso aos serviços do Banco Público, quer ainda pela situação de infoexclusão, que afeta ainda uma parte significativa da população, colocando em causa o serviço público prestado pela Caixa Geral de Depósitos. Considerando que o encerramento de balcões do Banco Público, para além de reduzir a sua presença no território e o acesso por parte da população aos serviços públicos bancários, agrava o tempo de espera nos restantes balcões, prejudicando a qualidade de serviço no atendimento, sendo um fator que contribui para o despovoamento de zonas rurais, uma vez que deixa de existir a proximidade de serviço público. Considerando que, ao dificultar-se o acesso a serviços públicos bancários, a Caixa Geral de Depósitos está a deixar um espaço que pode ser ocupado por outros bancos, podendo fazer com que muitos clientes e depositantes mudem de banco, em prejuízo do Banco Público. Assim, nos termos das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores pronuncia-se. Pela pressão política do Governo Regional junto à Administração da Caixa Geral de Depósitos e Governo da República para evitar, no futuro, o encerramento de balcões nos Açores e reverter o encerramento do balcão da Fajã de Cima. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu tenho uma questão para colocar ao grupo parlamentar que está a apresentar esta proposta e a pergunta é a seguinte: se o Governo da República e a Caixa Geral de Depósitos mantiverem esta pretensão, a pergunta que lhe faço é se o Bloco de Esquerda continua disponível para continuar a apoiar o Governo da República e a sustentá-lo do ponto de vista parlamentar. É porque uma ótima pressão política é, de facto, tentar saber se o Bloco de Esquerda está disponível para pressionar efetivamente a deixar de apoiar o Governo do Partido Socialista, que é minoritário, como se sabe, e, portanto, que é uma força política, que é a segunda força parlamentar, não a primeira, e que só se sustenta na Assembleia da República porque tem o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda. Esta é a pergunta que lhe quero fazer.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Vasco Viveiros, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, começamos por questionar a postura da Caixa Geral de Depósitos, em geral, face a um processo de recapitalização através do qual o Estado, para que a instituição se mantivesse na esfera pública, teve que injetar recursos elevadíssimos. Se o Estado português quer ter um banco público, não pode observar as regras da concorrência. Mas se é para funcionar exclusivamente numa lógica de banco privado, então coloca-se o Governo em pura contradição. E apesar do Sr. Primeiro-Ministro ter defendido que o plano de reestruturação da Caixa Geral prevê a presença do banco público em todo o país, ou ainda o Sr. Ministro das Finanças ter declarado estar completamente seguro que todos os portugueses terão acesso a serviços bancários da Caixa Geral de Depósitos, mesmo depois da reestruturação da rede de agências, o Presidente da Caixa Geral contrariou essas posições quando veio dizer que, por causa do plano de reestruturação, não há nenhuma razão para que a Caixa Geral tenha balcões em partes do território nacional onde outros bancos não têm. Questionamos se o facto da Caixa de Alto Depósitos ser pública não pressupõe a existência de responsabilidades ao nível de serviço público. Já nos vamos habituando, mas não nos conformamos com a incapacidade do Governo Regional junto do Governo da República e, apesar de inúmeras promessas mútuas, defender eficazmente os interesses dos Açores. Para cada intenção surgem adiamentos, justificações, alterações ou incumprimentos. Mas o facto é que o balcão da Caixa Geral da Feijão de Baixo, por exemplo, está encerrado, tendo a freguesia deixado de dispor de qualquer outro banco, apesar de inúmeras diligências locais desenvolvidas, designadamente pela Junta de Freguesia, onde funcionava o espaço da Caixa Geral, em que a Junta propôs reduzir substancialmente o valor da renda, quase um valor simbólico. Ainda assim, não foi possível chegar a um acordo. E enquanto isto, encerramento de balcões, é estranho que a Caixa Geral, no seu processo de recapitalização, tenha emitido obrigações públicas que são remuneradas para os aforradores a cerca de 10% valores perpétuos e valores muito acima daquilo que o mercado, o que eram as alternativas de mercado. A Feijão de Cima tem 3.500 habitantes. No conjunto das 24 freguesias do Conselho de Ponta Delgada e retirando as freguesias urbanas, é a quinta freguesia em população e, portanto, tem uma população em que mais de 10% tem mais de 64 anos, população idosa, é uma freguesia rural e neste momento deixou de ter qualquer serviço na área bancária. Aliás, o único serviço que dispõe é uma farmácia e o posto de saúde, que por sinal necessita de melhoramentos. Estamos perante uma população claramente prejudicada por uma decisão tomada por um Conselho de Administração distante e sem conhecimento da realidade local, que resulta, a nosso ver, de uma postura verdadeiramente centralista. Por estas razões, apoiamos a iniciativa do Bloco de Esquerda, revendo-se no seu objeto e na generalidade dos seus pressupostos.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Francisco César, tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretários, Membros do Governo, permitam-me que me apresente aqui, não de calças de ganga nem de botas de cano, como muitas vezes outros partidos fazem quando necessitam de verificar problemas em algumas localidades. Eu penso que este tema provoca algum sentimento contraditório no plenário, um pouco contraditório com a história do processo. Aliás, arrisco-me mesmo a dizer que é irónico. Irónico que o Partido Social Democrata, um partido que em 2011 escrevia no seu programa do governo que era necessário avançarmos para a privatização do Banco Público para retirar mais influências e haver um reforço imediato da autonomia da gestão da Caixa Geral de Depósitos em relação ao poder político, vem agora a esta Câmara preocupado com as consequências da sua própria ação. Ou melhor, da sua inação. Vamos fazer um pouco... Já lá vou. Vamos fazer um pouco de história, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não se preocupe que eu não sou mulher nem vim de saia travada. Aliás, se viesse, não seria um pouco estranho. Mas visto calças, o que para si deve ser muito mais reconfortante. Adiante. Não seja... Não, absolutamente nada, Sr. Deputado.
Olha quem está a citar, ele está a citar...
Eu estou a citar, já que o senhor é líder nacional do Partido Popular Monárquico, aliás, o líder em funções mais antigo em todo o país... Estou a citar um vice-presidente seu, muito próximo, Câmara Pereira, salvo erro, que o senhor tanto, aliás, trouxe-o para a campanha eleitoral. Bom, adiante. Vamos fazer um pouco de história. Não é. O PSD era a favor da privatização da Caixa Geral de Depósitos. Segundo, está no seu vosso programa eleitoral em 2011, para, como disse há pouco, para retirar a influência política do governo. Também não deixa de ser curioso que o CDS afirmou por diversas vezes que a privatização da Caixa Geral de Depósitos não foi adiante, graças à influência de Paulo Portas e do ministro Pires de Lima. Adiante. Mas que uma das principais obrigações do Partido Social Democrata era de repor a situação financeira do país em 2011 e de resolver o problema do sistema bancário. E dizia o PSD, então, que seria necessária uma injeção na Caixa Geral de Depósitos de cerca de 1.500 milhões de euros. Eu repito, em 2012, o governo de Passos Coelho injetou na Caixa Geral de Depósitos cerca de 1.500 milhões de euros. Curiosamente, o mesmo governo também injetou cerca de 1.650 euros no BANIF. Sabemos bem como é que a história acabou. Mas, segundo o que dizia então o relatório do Tribunal de Contas, durante o ano de 2013 a 2015, os meios de fiscalização e os mecanismos de fiscalização da parte do Governo da República de Passos Coelho, estou a citar o Tribunal de Contas, foi de absoluta falta de controle sobre o funcionamento da Caixa Geral de Depósitos.
Era incontrolável.
Em 2013 a 2015, a situação em 2013 a 2015, a situação do Banco Público era de gestão ou de tutela do governo de Passos Coelho. Quando se iniciam as funções do atual governo da República, nós verificamos que a situação do sistema bancário português era de emergência, de pré-falência. Tudo isto porque o governo CDS-PSD, à custa de tentar fazer uma saída limpa do resgate e da tutela da Troika, esconderam a situação financeira da banca. A situação financeira da banca teve como consequências que a vossa ação permitiu levar à falência o BES, permitiu levar à falência o BANIF, e se nós não puséssemos a mão, teria levado à falência o Banco Público. Por isso...
Senhoras e senhores deputados...
Por isso, quando tomamos posse, quando tomamos posse, a Comissão Europeia tinha entre mãos um processo atrasado de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, tinha entre mãos um processo atrasado de atenção ao BANIF. Todos nós sabemos as consequências deste processo. Nós negociamos com Bruxelas um processo de recapitalização complicado, um processo que permitia à Caixa Geral de Depósitos manter-se em primeiro lugar pública. Tem tudo a ver. Como é que é possível que o senhor deputado não perceba o que é que tem a ver com a manutenção de um banco público, manutenção de um serviço público, a manutenção da abrangência de um banco que é público a todo o país? Não percebo o que é que isso tem a ver com o processo de recapitalização. Diz muito do estado do PSD, diz muito daquilo que o PSD pensa sobre a gestão da coisa pública. Os senhores preferem o imediatismo da discussão à consequência do debate e do planeamento. E é isso que nós fizemos. Aliás, a noção de que isto não é apenas uma compreensão do Partido Socialista está em declarações de responsáveis de alguns partidos. O governo do PSD e do CDS não recapitalizaram a Caixa. E por isso foram fazendo que o problema aumentar. Felizmente, há agora condições para a recapitalização pública da Caixa. Embora com dificuldades. Quem reconhece que o processo de recapitalização implica consequências para a Caixa de Alto Depósitos não é apenas o Partido Socialista. É a líder do partido a que Vossa Excelência faz parte e a que Vossa Excelência também faz parte. Catarina Martins é a própria a perceber que o processo de recapitalização junto de Bruxelas, por ser tardio, por ter sido fruto da irresponsabilidade do anterior governo, levou a que a recapitalização hoje tivesse consequências muito mais nefastas do que se tivesse sido feita no tempo certo. E é isso que eu estranho nos partidos aqui presentes, nomeadamente do Bloco de Esquerda. Mas mesmo assim, o Partido Socialista e o Governo da República, e também responsáveis do seu partido em Lisboa, responsáveis do Partido Comunista Português em Lisboa, a facção mais moderada dos partidos a que Vossas Excelências fazem parte, tiveram a responsabilidade de negociar. E os próprios deputados do PS à Assembleia da República, a que se referia, por exemplo, o Sr. Deputado Paulo Estevão, em pequeno à parte, disseram, bom, faz-se uma recapitalização da Caixa de Alto Depósitos, muito bem, mas que condições é que levam a essa recapitalização? Quais são os critérios que levam à fecha de balcão, ao fecho de balcões? Quais são os critérios que levam a... Quais são as consequências que têm para os trabalhadores? Esse trabalho está feito num requerimento do Partido Socialista, assinado por vários deputados, inclusive pelos deputados dos Açores, e que diziam quais são as consequências para o país, mantendo o pressuposto de ter um banco público, um banco que dê assistência e mantenha o funcionamento do sistema bancário a funcionar de uma forma equilibrada. Sabe que mais, Sra. Deputada? O Governo da República respondeu. E a resposta ao requerimento está aqui. Explicou e disse quais são os seus critérios e qual é o papel que um governo deve ter numa economia de mercado quando se tem um banco público. Em primeiro lugar, o fecho de balcões não deve ser feito, como disse erradamente pelo seu deputado, Paulo Mendes, apenas por um critério economicista. Tem que haver uma presença alargada em todos os concelhos do país, em todos os concelhos onde este banco público esteve presente. Por isso é que, após a intervenção do Governo da República, após a intervenção dos deputados, nos quais também se incluem alguns dos seus partidos, que é isso que não percebo depois desta contradição, houve alteração de critérios para que o serviço público se mantivesse para todas e todos os portugueses. Havia um balcão que ia fechar, que era o balcão das Lajes do Pico. Não fechou por intervenção política, por intervenção pública, porque o Governo soube, no momento certo, dizer antes da economia estão as pessoas. Mas nós também sabemos que a irresponsabilidade passada, tal e qual como disse a sua líder partidária, nos trouxe constrangimentos. E o constrangimento é ter bom senso, ter a capacidade de fazer a reestruturação que nos é pedida por Bruxelas, minorando o seu impacto nas pessoas. A consequência para o país foi que esse fecho de balcões passasse de 200 para 61. A consequência foi que de 2.200 despedimentos passassem para zero e passassem a ser negociadas reformas antecipadas. Nós moderamos as reformas a que estávamos obrigados por interesse público, por atenção às populações. E os partidos a que Vossas Excelências fazem parte têm a perfeita noção. Por isso é que nós não percebemos o porquê de virem a esta Câmara fazer uma reivindicação que sabem tão bem que foi dificilmente negociada com Bruxelas, que foi tirada à custa com instituições europeias que têm um pensamento, como sabemos, altamente de direita. Pensamento iguais a que estes senhores que estão aqui à nossa frente. Por isso...
Senhoras e senhores deputados...
Por isso, o Partido Socialista assume aqui, perante os senhores, perante os açorianos, que sim, nós não gostamos que se fechem balcões, mas que nós percebemos que é um mal necessário, que está minorado o seu impacto junto dos açorianos e que estão garantidos, segundo os critérios que foram estabelecidos pelo Governo da República, os seus impactos na população. Esse é um compromisso. Nós sabemos que há decisões que são complicadas, mas nós não fugimos com a cara para dizer aos portugueses, e neste caso aos açorianos, que este é um mal menor e nós conseguimos evitar um mal muito maior. Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, aguardo que o Bloco de Esquerda responda à pergunta que lhe coloquei. Em segundo lugar, há uma questão fundamental. Como é que é possível realizar-se aqui um discurso, como o senhor deputado Francisco César fez, que encanalizou a macroeconomia planetária, montou aqui um pronto a vestir, vestiu e despiu saias, não há nenhum tipo de referência em relação ao seu discurso, andou por aí e finalmente conseguiu algo absolutamente inédito nesta casa, sem nunca ter sido chamada a atenção, que é de facto não conseguir referenciar a proposta do Bloco e dizer assim esta palavrinha, que é uma palavrinha mágica, que é balcão da fajante de cima. Não, Bruxelas sim, Lisboa sim, Nova Iorque, mas e a fajante de cima? É o que nós estamos aqui a discutir. É que não estamos aqui a discutir outra coisa, Sr. Deputado. E o que o Sr. Deputado devia ter dito, não, eu concordo. Aliás, utilizando o seu plural, nós concordamos, porque o senhor disse, nós fizemos. Não, os senhores também têm que dizer, nós fechamos o balcão da fajante de cima. Nós autorizámos e nós somos os responsáveis. Portanto, eu acho surpreendente a sua viagem retórica, para não dizer mais, mas tenho mais umas coisas para dizer, mas vou deixar para outras intervenções.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Mendes, tem agora a palavra.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, estive muito atento a... aquelas que foram as afirmações e todo o argumentário utilizado pelo Sr. Deputado Francisco César. Mas gostaria de destacar aquilo que eu considero mais importante e que, de certeza, o Sr. Deputado Francisco César também considera, aliás, reafirmou isso mesmo. Mais importante são as pessoas. E do que estamos aqui a falar, não estamos aqui a falar de um balcão qualquer numa zona isolada, despovoada, completamente desertificada. Estamos aqui a falar de um balcão numa localidade, numa freguesia, que servia e que pelo menos 500 pessoas reclamaram pela sua manutenção. Agora, o que poderá acontecer a estas localidades, se continuarmos a retirar serviços públicos, é que mais cedo do que tarde passam a ser zonas completamente despovoadas e é isso que nós queremos evitar. Porquê? Porque um banco público, de facto, é muito diferente de um banco privado. Porque se fosse para ser gerido como um banco privado, então não faria qualquer sentido nós termos a banca pública. Não é? Porquê? Porque o banco público, aliás, como a própria designação indica, e um bocadinho à la Palice, presta o quê? Serviço público. Coisa que, emissão à qual a banca privada não tem obrigação de cumprir. E por isso mesmo, são bancos públicos, e neste caso a Caixa Geral de Depósitos, têm outras responsabilidades que não assistem à banca privada. E que responsabilidades são essas? São responsabilidades no âmbito de apoio à economia, com melhores condições e até mesmo uma postura mais ativa do que a banca privada. Tudo muito bem, desde, e é verdade, nós concordamos com isso, logo que essa gestão, colocando sempre o interesse público em primeiro lugar, mas logo que essa gestão não coloca em causa a própria viabilidade da Caixa Geral de Depósitos e, consequentemente, do serviço público. Mas isto do serviço público vai para além dos números, tal como o Sr. Deputado Francisco César afirmou, e bem na sua argumentação. Porque, e principalmente numa região como a nossa, estamos aqui a falar de coesão territorial. E a coesão territorial garante-se através de serviços públicos de proximidade. Eu bem, se eu bem me recordo, ainda no último plenário, estivemos aqui a discutir o encerramento da loja da TAP em Angra do Heroísmo. E, mais uma vez, o mesmo argumento serve. Estamos a falar, ou estivemos a falar, no mês passado, no encerramento de um serviço público de proximidade, que era muito importante. Ora, é com este encerramento anunciado, no caso do balcão de Angra do Heroísmo, e consumado, no caso do balcão da Fajã de Cima, que estamos, e principalmente e sobretudo no balcão da Fajã de Cima, que estamos a contrariar toda a lógica da defesa da coesão territorial. E estamos assim... Estamos assim a contribuir não para contrariar o despovoamento da periferia, mas sim a contribuir para que esse despovoamento ocorra e para que a qualidade de vida das pessoas que escolhem viver na periferia não se encontre garantida. Também sabemos, e é verdade, que o Sr. Deputado Francisco César alegou que, de certa forma, fomos obrigados a seguir uma política de austeridade para com a banca pública. E essa política de austeridade, à primeira vista, tem como prioridade, e tem sempre como prioridade, como nós já sabemos por experiência própria, centralizar tudo o que sejam serviços, reduzir tudo o que sejam serviços e centralizá-los, sempre tendo como objetivo a redução de custos. Mas, na realidade, não é isso que acontece, pelo menos a prazo. E todos nós sabemos também, e de certeza que o Sr. Deputado Francisco César haverá de concordar comigo, que, a longo prazo, isto de centralizar e encerrar serviços públicos para proceder a essa centralização, em vez de nos sair mais barato, antes, pelo contrário, sai-nos mais caro. E a descentralização de serviços, de forma a promover a coesão territorial, a prazo, torna-se muito mais barato para todos nós. E aqui estamos a falar do encerramento, principalmente aqui, de uma agência que é muito importante para o serviço público e que refiro-me muito especificamente à agência da Fajã de Cima. E não estamos a falar de uma agência que fechou e ninguém deu para ela, ninguém deu pelo seu encerramento. Estamos a falar de uma agência que encerrou antes sequer do prazo ou da data que estava anunciada, surpreendendo toda a gente, de tal forma que não estamos aqui a falar sequer em dezenas de pessoas, estamos a falar em centenas de pessoas que eram servidas por este balcão e que agora ficam sem um serviço público de proximidade. Quanto ao desafio que lançou de porque é que o Bloco de Esquerda, a aparente contradição do Bloco de Esquerda em ter apoiado uma política de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos, não há contradição nenhuma, não há. Não pode haver contradição, porque o serviço público deve estar em primeiro lugar. Porque este projeto de resolução tem em vista também evitar aquela que é uma intenção que vai, se tudo continuar tal e qual como está, mais cedo do que tarde, vai nos levar ao encerramento de outras agências, de outros balcões, que por enquanto foi o balcão de Angra e o da Fajã de Cima. Por enquanto evitou-se o encerramento das lajes, mas nada nos garante que num futuro, não sabemos bem quando, que quem sabe vamos assistir ao encerramento do balcão das lajes do Pique ou da Calheta. Quem nos garante que o serviço público planeado a partir de um gabinete, sem qualquer ligação com a realidade, muito menos com a realidade de regiões ultraperiféricas como a nossa, venha, por exemplo, a desprover ilhas inteiras do serviço do Banco Público. Portanto, é muito importante, é fundamental neste momento reverter o mal já feito, e refiro-me e com maior urgência à reabertura do balcão da Fajante de Cima, e simultaneamente chamar a atenção do poder político na República para esta política desastrosa e contraprocedente ao serviço público e ao interesse público. E por isso mesmo é que lutamos pelo Banco Público também por outra perspectiva, porque o Banco Público também serve para regular o mercado, para combater a centralização fomentada pela banca privada e, aliado a isso, ao poder absoluto que o setor bancário tem sobre as pessoas e as pequenas e médias empresas. E a nossa região vive também muito de pequenas e médias empresas que necessitam de uma banca pública. Não podemos, por isso mesmo, aceitar o encerramento de agências pela lógica simples de que um banco público tem que atuar à imagem e semelhança da banca privada. Se isto fosse um banco privado, era mais do que aceitável, na lógica pura e simples da procura pelo lucro. Mas não somos os únicos a reivindicar a manutenção do balcão da Caixa Geral de Depósitos da Fajante de Cima. São muitas as assembleias municipais e assembleias de freguesia por todo o país que têm reivindicado também a manutenção de balcões. E, aliás, o Bloco de Esquerda, também na República, tem andado lado a lado com aqueles que, por exemplo, reivindicam a manutenção do balcão da localidade de Almeida. Portanto, não há aqui qualquer contradição, nem aqui na região, nem na República. Porque senão na República nós estaríamos impávidos e serenos e calados a ver o balcão, a assistir ao balcão da Almeida a ser encerrado. E não é isso que está a acontecer neste momento. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Bom, evidentemente a minha pergunta não foi respondida, não é? Portanto, porque é uma pergunta incómoda. O Bloco, aliás, sabe perguntar muito, mas sabe responder pouco. A questão aqui, fundamental, é a seguinte, é que eu tenho outra perguntinha, peço desculpa deste incómodo, mas é uma pergunta que eu acho bastante relevante. Então, o Bloco, os senhores são co-líderes do Bloco, não é? Portanto, co-liderança ainda se mantém aqui, não se mantém lá fora. Mas os senhores são deputados e co-líderes do Bloco de Esquerda. Então, e se em vez de fazermos uma coisa tão complicada, que é aprovar, o Parlamento aprova para que o Governo Regional remeta para o Governo da República. E a outra transmissão direta, que é os senhores deputados, os senhores dirigentes do Bloco de Esquerda, exigirem que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que o Bloco de Esquerda na Assembleia da República, apresente um projeto de resolução deste tipo, para pressionar diretamente o Governo da República para uma solução deste tipo, não seria uma transmissão mais simples? No meu partido basta enviar um fax. Senhores, remetam e façam esta proposta se estão de acordo. Senhores deputados, então, senhores, pedem responsabilidades aos outros, ao Parlamento dos Açores, ao Governo da República e à comunicação interna. Há algum problema? Ou é o Oceano Atlântico que nos dispara? Há novas tecnologias? Como os senhores não... Porquê é que os senhores não pedem ao Bloco de Esquerda, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, que apresente um projeto de resolução deste tipo? O que é que os senhores estão a esconder? Que hipocrisia é esta do Bloco de Esquerda em relação a estes temas? Meus senhores, eu quero que me respondam também a esta pergunta. Porquê é que o Bloco de Esquerda não apresenta na Assembleia da República um projeto de resolução sobre esta matéria? Porquê? Porquê?
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Bom, em primeiro lugar, eu fiquei um pouco sem perceber o que é que o senhor deputado Francisco César queria dizer, olhando insistentemente para mim, que para ajudar os açorianos não precisava vestir calças de ganga e pôr botas de cano e que a seguir se calhar podia vir para aqui de saia justa. Quer dizer, não sei se o senhor deputado Francisco César me queria dizer alguma coisa em relação à minha indumentária. Não percebi. Se o quiser fazer, agradecia que fosse mais claro, porque efetivamente não percebi a sua intenção de olhar insistentemente para mim a fazer uma análise da forma como as pessoas se devem ou não vestir para poder servir melhor ou pior os açorianos. Mas já agora, e independentemente da sua resenha histórica em relação à Caixa Geral de Depósitos, o facto é que continua a ser um banco público. E neste momento, o único banco público na região, porque esse sim, o nosso Banco Comercial dos Açores, que era público, era nosso, o seu governo é que vendeu ao Banif. E, portanto, em relação a isso, não há resenha histórica que o senhor possa fazer. Portanto, neste momento, os únicos balcões públicos na região são da Caixa Geral de Depósitos. Mas, enquanto banco público que é, não se pode, obviamente, demitir de assegurar um serviço público. E um serviço de proximidade. E, por maioria de razão, quando estamos a falar de uma freguesia onde é o único balcão e temos uma população envelhecida. Mas já agora, Sr. Deputado Francisco César.
Senhoras e senhores deputados.
Mas já agora, e grande parte da população info-excluída também. Mas já agora, e em abono da verdade, e correndo o risco de estar um pouco fora do âmbito da iniciativa, mas porque foi dito pela boca do Sr. Deputado Francisco César que o governo de Costa tinha renegociado as reformas dos funcionários da Caixa Geral de Depósitos, por isso é que não tinha havido despedimentos, eu devo-lhe lembrar que o Plano Horizonte, que é exatamente o plano que negociou as reformas dos funcionários da Caixa Geral de Depósitos, já estava em pleno funcionamento em junho de 2015. Que eu saiba, Costa só assumiu as funções em novembro de 2015. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Paulo Estevão pede a palavra para...
Um intervalo regimental de 15 minutos, Sra. Presidente.
É regimental, regressamos às 19h05.
Como? Ao banco? Vou mandar um fax.
Os vossos lugares, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Está inscrita a senhora deputada Zoraida Soares.
Está? Obrigado. Dizia eu que, lamentavelmente, o Sr. Deputado Paulo Estevão não está no seu lugar, nesta Câmara, porque eu tinha... Bem-vindo, Sr. Deputado, bem-vindo. Eu não queria perder a oportunidade de fazer o Sr. Deputado Paulo Estevão feliz e de lhe dizer que vou fazer um elenco das várias iniciativas que o Bloco de Esquerda na República tem tido relativamente às críticas e às, enfim, e à não aceitação de encerramento, do encerramento ou dos encerramentos de vários balcões da Caixa Geral de Depósitos no continente, e vou mandar esse relatório por fax ao Sr. Deputado para lhe dar uma felicidade. É que ele assim vai ficar feliz porque vai receber um fax, vai ter que se levantar para o ir buscar e não é ele que o manda, a ele próprio. E, portanto, vai ser um dia de felicidade e eu até lhe vou pôr uma pastilha e um selo para ter a certeza que ele chega ao seu destino. E, portanto, tenho o máximo prazer em fazê-lo feliz, Sr. Deputado, em tirar-lhe todas as dúvidas sobre o Bloco de Esquerda e em mandar-lhe um fax. O projeto de resolução está na sua frente, Sr. Deputado. Leia-o e fale sobre ele.
Obrigada, Sra. Deputada. De momento, a mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Deputada, já que estamos aqui todos juntos, eu podíamos abreviar a situação e eu entregava-me simplesmente o projeto de resolução que o Bloco de Esquerda apresentou na Assembleia da República. É mais fácil e resolvemos já a questão.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Mendes, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, há por aí quem ainda não tenha aceito, tenha compreendido como é que é possível nós termos numa democracia uma solução governativa que funciona tendo como base princípios que foram considerados fundamentais para viabilizar essa mesma solução de governo. E que, portanto, fora esses princípios, há muitas contradições, há muitas divergências entre as forças políticas que fazem parte dessa solução governativa e que é assim mesmo que a democracia funciona. A democracia e a democracia aplicada à governação e às várias soluções governativas, e neste caso a um governo viabilizado por um acordo de incidência parlamentar, pode funcionar e funciona neste momento com base naqueles que são os princípios considerados fundamentais e fora esses princípios fundamentais, cada uma das partes continua a ter os seus próprios princípios ideológicos e políticos e isso é assumido por todas as partes intervenientes sem qualquer tipo de problema. A isso chama-se democracia. Bem, incoerências. Incoerências que foram aqui apontadas, de alguma forma, pelo seu deputado Francisco César. Devo lembrar que o Partido Socialista sempre considerou que o Tratado Orçamental era uma espécie de vínculo sagrado, um dogma quase, e que não poderia ser nunca violado. E que, portanto, todas as políticas deveriam obedecer sempre àquele que é o princípio os princípios do Tratado Orçamental. Mas também é verdade que esse mesmo Partido Socialista, há coisa de duas semanas, acordou também com o Bloco de Esquerda um acordo para a dívida em que admite que o Tratado Orçamental é danoso para a nossa economia e para a nossa democracia. Bem, fica assim demonstrado que em democracia é possível nós termos soluções governativas de incidência parlamentar em que todas as partes acordam naqueles que são princípios básicos que viabilizam essa mesma governação e que, fora esses princípios considerados fundamentais, cada um continua a defender aquelas que são as suas pretensões e aquele que é o seu projeto político. E que isso não impede o país de ter um governo. Aí se chama-se democracia. Também fica aqui demonstrado que incoerências também partem do Partido Socialista, que ora vê o Tratado Orçamental como um dogma, ora até admite, e mais do que admitir, até acusa o Tratado Orçamental de ser um atentado à economia e à democracia. Portanto, fica aqui demonstrado que para a aprovação deste projeto de resolução basta vontade política e vontade política em prol dos interesses dos açorianos e das açorianas. E parece-me que o Partido Socialista está mais interessado e está mais vinculado àquela que é a vontade do Partido Socialista com sede no Rato e aqui nos Açores não se interessa para aquele que é o cumprimento de um serviço público tão essencial para todos nós. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, ainda não chegou o fax e eu continuo à espera das propostas de Vossa Excelência. Bom, eu penso, como eu tinha alguma desconfiança que a Sra. Deputada não me iria remeter o projeto de resolução, dei-me ao trabalho de verificar se ele existe. Não existe. Portanto, não é possível enviar por qualquer tipo de iniciativa um projeto de resolução do Bloco de Esquerda na Assembleia da República sobre esta matéria porque ela não existe. O que é que a senhora tem? O que é que o Bloco de Esquerda tem na Assembleia da República? Tem aqui. Isto são requerimentos. Requerimentos também eu tenho muitos, senhora deputada. Portanto, requerimentos, muitos, muitíssimos. Agora, tem requerimentos, são perguntas. Agora, uma ação política... Uma pressão política, como Vossas Excelências aqui dizem, pressão política. Eu acho que o que o Bloco de Esquerda, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, deveria fazer era fazer pressão política sobre o Bloco de Esquerda a nível nacional para apresentar um projeto de resolução. Oh, senhora deputada, isso é que é pressão política. É pressão política e é pressão partidária. Pressão política e pressão partidária. E Vossas Excelências não fizeram isso. E agora, o que eu me pergunto, e os açorianos, a pergunta que fazem sobre esta questão, verificada esta enorme incongruência, esta falta de coragem política em relação a apresentar um documento deste tipo, que seria certamente aprovado, porque o PCP está a favor, o PSD também, o CDS também, o Bloco de Esquerda também, seria certamente aprovado na Assembleia da República. Quer mais pressão política do que esta, do que... Um projeto de resolução do Bloco de Esquerda ser aprovado na Assembleia da República, a dizer ao Governo Regional para que, junto da Caixa Geral de Depósitos, da administração que ele próprio nomeou, impedir que estes balcões sejam fechados, isto é, uma pressão política a mais evidente, a mais direta e a mais eficaz. O que eu me pergunto, e o que os açorianos se perguntam, Vossa Excelência, agora já faz a parte. O que os açorianos se perguntam, mas que hipocrisia é esta? Então, porquê é que não o fazem? Qual é a contrapartida política que os senhores dão lá fora para não fazerem e não apresentarem esse projeto de resolução? Os açorianos são a moeda de troca das vossas consciências? Os açorianos são a moeda de troca das vossas consciências? Porquê é que não o fazem? Porque têm acordos políticos com o Partido Socialista, com o PCP e com o Governo da República e, portanto, o que os senhores fazem é barulho e nada de concreto. Porque aquilo que podiam fazer do ponto de vista concreto não fazem. E, portanto, os senhores, a máscara caiu aqui nesta Assembleia, senhora deputada. Esse é que era o caminho, esse caminho os senhores não o fazem. Fazem todo o foguetório à volta do assunto. Mas, do ponto de vista prático, aquilo que podiam fazer de forma eficaz, não o fazem. E é isso que eu quero transmitir aos açorianos.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Mendes tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Devo recordar, aliás... Para isso, vou ler o início da parte resolutiva deste projeto de resolução agora em discussão. Assim, nos termos das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores pronuncia-se. Portanto, elemento de pressão maior do que este, ou seja, toda uma Assembleia pronunciar-se contra o encerramento de uma agência e de futuros encerramentos de outras agências que possam se vir a verificar, penso que maior instrumento de pressão política nos Açores não existe certeza. Continuo sem conhecer a posição de voto, por exemplo, do PPM, se concorda ou não em, juntamente com o Bloco de Esquerda, o PSD, o CDS, o Partido Socialista, parece que está mais dedicado à causa do PS Nacional, não sei, espero que não, e rendido àquela que é toda uma lógica de como não deve funcionar a banca pública. E a banca pública, tal como eu disse inicialmente, não deve funcionar na lógica da banca privada. Porque se assim fosse, não valeria a pena nós termos banca pública. E devo lembrar que o seu deputado do PSD, António Branco Vasco, referiu aquilo que parece um pormenor, mas que demonstra como é que a Caixa Geral de Depósitos pode funcionar e está a funcionar na lógica da banca privada, quando é o próprio senhorio do balcão da Fajã de Cima que assumiu publicamente que estava na disposição de cobrar somente uma quantia simbólica à Caixa Geral de Depósitos de forma a manter o balcão. E qual não a surpresa de todos, ou não, porque afinal de contas parece que temos uma Caixa Geral de Depósitos rendida a uma lógica da banca privada, que acabou por recusar e encerrar na mesma o balcão da Fajã de Cima. Faço um apelo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para repensar e para, em conjunto com toda a oposição aqui nesta Casa, tenhamos sim um instrumento de pressão política que na região é de certeza, com certeza, a iniciativa política que confere maior pressão política junto ao Governo da República. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Bem, eu devo dizer o seguinte, para matar aqui a curiosidade do Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer. Como eu acho, e o Partido Popular Monárquico acha, que isto é um exercício de hipocrisia política, este documento é um exercício de hipocrisia política, eu não vou votar a favor. Porque os açorianos sabem bem, e ficou aqui completamente desmontada, a hipocrisia de vossas excelências. O que eu lhe devo dizer é que eu gosto mais, apesar de tudo, da forma de fazer política, por exemplo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nesta questão. Eu vou-lhe dizer, ao menos assumiram que têm uma posição em relação a este assunto. Assumiram, eu não concordo com a posição do Partido Socialista, mas têm a frontalidade política de dizer nós concordamos que se encerra o balcão da Fajã de Cima. Pronto. Esta questão, eu não concordo com a posição do Partido Socialista, mas têm a frontalidade política. E isto para mim, em política e na vida, é muito importante. É muito importante que as pessoas assumam as suas consequências, assumam o seu posicionamento. Agora faz à parte, senhora deputada, agora faz à parte. Assumam as suas responsabilidades. E, portanto, assim sim. Agora, os senhores agora, esta última então, esta é extraordinária. Faz aqui um grande apelo para que o Governo Regional e os deputados do Partido Socialista votem a favor. Eu pergunto-lhe, outra pergunta para si. Já fez um apelo à deputada Catarina Martins, à líder da bancada do Partido do Bloco de Esquerda, para apresentar um projeto de resolução na Assembleia da República? Já fez esse apelo?
Agradeço.
É porque eu vou-lhe dizer, o organigrama destas coisas é assim. O Governo da República depende da Assembleia da República. Se fizer um projeto de resolução, o Governo da República terá que implementar o sentido político dessa resolução, junto à Caixa Geral de Depósito. Não é por atalhos. Esses atalhos é falta de coragem política de vossas excelências, é o foguetório e a hipocrisia.
Obrigada, Sr. Deputado. Escutou o seu tempo para este debate. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Paulo Estevão, o atalho encontrou o senhor no caminho. E como encontrou o senhor no caminho, eu vou-me dirigir a si e vou-lhe fazer um apelo direto e público nesta Câmara. Apelo ao seu sentido de responsabilidade. Apelo ao amor que tem aqui jurado aos açorianos e açorianas de todas as ilhas, incluindo o Corvo, que repense o seu sentido de voto, Por duas razões, Sr. Deputado. Não faz sentido nenhum o senhor dizer que não concorda com o Partido Socialista, mas vai votar com ele, com o Partido Socialista. E a seguir, se o senhor quer tanto bem, se o senhor quer tanto bem a esta região, então faça alguma coisa para não lhe retirar serviços de proximidade de que os mais idosos, de que os sítios menos populosos, de que ilhas menos habitadas, menos povoadas, estão a ser completamente destituídas, e o senhor tem uma oportunidade de fazer prova do seu amor por esta região. E se não o fizer, senhor deputado, caiu-lhe a máscara. Mas vou-lhe dizer uma coisa, fica-lhe tão bem. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. A mesa de momento não tem inscrições. Senhor deputado Francisco César, tem a palavra.
Bom, senhoras e senhores membros, senhor presidente, senhores e senhores membros do governo, senhores e senhores deputados, obviamente, senhora deputada, senhor deputado do Bloco de Esquerda, eu honestamente não percebo a vossa posição. Não percebo por vários motivos. Então, os senhores, e eu acho que os açorianos também não percebem. Quer dizer, os senhores perceberam o drama que se passou com a Caixa Geral de Depósitos e apoiaram o governo do Partido Socialista. Os senhores perceberam o drama da Caixa Geral de Depósitos e apoiaram o governo do Partido Socialista. Os senhores perceberam o drama da negociação com Bruxelas e apoiaram o Partido Socialista. Os senhores perceberam o fecho dos balcões e compreenderam na Assembleia da República as restrições a que o Governo e a Caixa estavam sujeitos. O que nós não percebemos é que os senhores compreendendo isto tudo, vêm a esta Câmara preocupados com um balcão que teve que fechar devido às restrições destas mesmas negociações que os senhores concordaram e perceberam. Bom, quem não percebe a vossa posição somos nós. Quem não percebe a vossa posição são os açorianos. Além disso, senhoras e senhores deputados, senhora deputada, há mais um balcão que fechou. E os senhores nem na vossa resolução, o que é uma coisa inacreditável, nem referiram posteriormente como é que os senhores que estavam tão preocupados com o fecho dos balcões esqueceram-se que havia mais uma terceira. Aliás, a senhora deputada nem vestiu as botas nem as calças de ganga da sua líder, Assunção Cristas. A senhora deputada do CDS também falou do fecho de um balcão, do balcão da Fajão de Baixo, da Fajão de Cima, e esqueceu-se de referir... Era onde eu morei durante muitos anos. Esqueceu-se que houve um balcão na sua ilha que também fechou. Aliás, senhora deputada, a senhora fez uma intervenção extraordinária nesta Câmara. A senhora falou sobre botas e roupas. A senhora falou de um plano de reformas. A senhora falou de um plano de reformas que foi reestruturado pelo governo do PS. E a senhora falou da média de idades da Fajã de Cima, essa freguesia tão envelhecida, de ver o cuidado, de ver os censos. Bom, essa freguesia tão envelhecida da Fajã de Cima tem uma população abaixo dos 65 anos de 90%. Bom, vou repetir, essa população tão envelhecida tem uma média de idades... Tem uma população abaixo dos 65 anos de idade de 90%. Bom, a senhora deputada não sabe que havia um balcão na terceira que ia fechar. A senhora deputada falava da população envelhecida da Fajã de Cima, que 90% tem menos de 65 anos de idade. Se isso não é oportunismo político e tentar ficar bem na fotografia, eu não sei bem o que será. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu peço imensa desculpa. Oportunismo político é aquilo que o Sr. está aqui a fazer, porque neste momento estávamos a discutir a iniciativa do Bloco de Esquerda, que era sobre o encerramento deste balcão. A sua pretensão de vir aqui dizer que eu concordo com o Bloco de Esquerda, mas que não estou preocupada com a da Terceira, isso é que é oportunismo político. Que não sabia sequer que ia fechar. O senhor acabou de dizer isso aqui. E, portanto, faça favor de se colocar no seu lugar, faça o seu discurso político que entender e não venha para aqui dizer que a deputada do CDS mostrou roupas. Que se houve alguém aqui que mostrou roupas foi o senhor que até queria vir de saias justa para o plenário. Muito obrigada.
A mesa, de momento, não tem inscrições. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos, então, passar à votação deste projeto de resolução. Senhoras e senhores deputados, essa conversa paralela, neste momento, já não é muito adequada, uma vez que vamos passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. O senhor deputado que se abstém, faça o favor de sentar.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado, com 29 votos contra do PS, 18 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 2 do BE, 1 do PCP e 1 abstenção do PPM.